Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro do Barreto, em São Luís, nessa segunda-feira. O que chama a atenção nesse caso é que, segundo a Polícia Militar, o suspeito foi denunciado por divulgar a venda de entorpecentes nas redes sociais, inclusive com tabela de preços. A ação foi realizada pelo 9º Batalhão da Polícia Militar após denúncias anônimas sobre o comércio de drogas na região. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito porções de maconha e pedras de haxixe. O suspeito foi detido e levado ao plantão das Cajazeiras, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Mais de 1.000 presos têm direito à saída temporária do Dia dos Pais no Maranhão. Repórter Taliana Luiz.
A Justiça do Maranhão liberou a saída temporária de 1.017 presos para o Dia dos Pais. Os presos foram liberados às 9 horas desta quinta-feira e deverão retornar até às 18 horas do dia 12 de agosto. Os detentos liberados cumprem pena em estabelecimentos prisionais do Estado e preenchem os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Os beneficiados devem cumprir várias restrições, como fornecer o endereço onde reside a família a ser visitada, recolhimento à residência visitada no período noturno e não frequentar festas, bares e similares. Os presos que não retornarem às unidades prisionais no prazo estabelecido serão considerados foragidos da Justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Venales contra um grupo investigado por tráfico internacional de drogas. Uma das ações foi cumprida no município de Santa Inês do Maranhão. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha trazia drogas da Bolívia e do Peru e fazia o transporte em carros de passeio pelas rodovias brasileiras. A base da distribuição ficava no estado do Mato Grosso, com destino a estados como Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Paraíba. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas bancárias e a quebra de sigilos fiscal e financeiro dos investigados. A investigação mostrou que o grupo atuava de forma organizada, com funções divididas entre transportadores, intermediadores e traficantes. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos nesse esquema. A gente muda agora um pouco de assunto porque a Câmara Federal debateu os impactos da queda da ponte JK que ligava os estados do Maranhão e Tocantins. De Brasília, o nosso correspondente Nildo Costa tem as informações.
Aqui na Câmara dos Deputados, mais precisamente na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, uma audiência pública solicitada pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB, e Aloysio Mendes, do Republicanos, para discutir a situação, a questão da reconstrução da ponte que liga Maranhão e Tocantins. Eles quiseram conhecer as dinâmicas, entender as dinâmicas da reconstrução da ponte. E aí, vamos ouvir o que falaram aí, tanto os dois deputados, Márcio Gerri e o Aloysio Mendes, como também o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, sobre este assunto.
E é oportuno sempre fazer esse debate para acompanhar o andamento da obra de construção da nova ponte, para ter conhecimento acerca das providências para o esclarecimento pleno das responsabilidades por aquele tão grave acidente. Portanto, uma iniciativa importante aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Então, essa audiência pública teve por objetivo alinhar entre as empresas, as instituições que estão responsáveis pela recuperação da ponte, o DENIT, o consórcio da construção, o setor empresarial e comercial e a população em geral, para que rapidamente a conclusão dessa obra seja concluída e que os impactos sejam minimizados naquela região.
Preocupação grande, inclusive os trabalhadores que estão lá na construção da ponte, da reconstrução da ponte de estreito, inclusive buscando algum diálogo, porque estão anunciando greve portanto, paralisação das atividades, isso é muito ruim. Vamos buscar o DENIT e encontrar um caminho para que essa obra ela possa ser entregue no cronograma que foi estabelecido. Até o final do ano, essa ponte possa ser entregue aos brasileiros. Afinal de contas, essa ponte ela liga o Maranhão a Tocantins, liga o Maranhão ao Brasil e liga o Brasil ao Maranhão. Então é fundamental que a gente consiga resolver esse problema. Tenho certeza que vamos acompanhar, não só eu, mas toda a bancada, essa situação para que nós possamos não atrasar, né, não termos um atraso dessa obra tão importante.
A seguir, a Assembleia Legislativa do Maranhão se pronuncia sobre decisão do ministro Flávio Dino no STF quanto às vagas no Tribunal de Contas do Estado.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibeaikel. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.